Voltamos, meus amigos, minhas amigas, e a velha máxima de que o que é bom dura pouco e que eu discordo dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. Além do que, nós não vamos aqui ficar dando, como diz hoje em dia, spoiler. Antigamente se falava de dar uma dica, né? Dar uma xepa, deixar você sabendo o que é que está lá no livro, no morro, na barra e no morro. Eu vivo, de Carlos Caruá, que é o nosso convidado de hoje. Mas saíamos para o intervalo, Carlos, e eu na ideia, você falou de um caso que foi vivido por seu momento em Morro do Chapéu, junto ao Grêmio do colégio, indo jogar em Lapão, mas me marcou muito quando você esteve comigo na TV, um caso de um gari lá de Barra do Mendes, que você também fez questão de colocar no livro.
O nome dele, o apelido era Dingo. Filho de Dona Elisa e de seu João Grande. Dingo tinha um problema de saúde, ele era epilético. E nos tempos que ele vivia sóbrio, tudo bem, mas chegou um tempo das desilusões da vida e Dingo começou a beber. Eu tinha muito medo dele, né? Quando ele começava a beber, ele ficava violento, agressivo, né? Mas antes disso, Dingo, quando era mais novo, ele, como ele tinha, era epilético, e às vezes ele caía e as pessoas ficavam em volta, mas tinha aquela uma coisa que dizia que quando a baba pegava, que a pessoa ficava epilética também, então ninguém encostava, tinha medo, né? As pessoas tinham medo, tinha que esperar, alguém corria para chamar a Dona Elisa, ela vinha, colocava a cabeça de Dingo no colo, e aí até ele despertar novamente. Aí quando despertava, levantava, ia embora, e eu ficava com pena. Uma vez eu me lembro de um caiu perto do bar de seu Bidão. Eu estava lá e ele caiu. E a epilepsia, quando vinha, né? Ele tinha esse problema. Ele caiu. E a gente ficou esperando a Dona Elisa chegar para até eles ir embora. Levantava os dois, ele até envergonhado ia. Né, e Barra do Mendes naquela época, dos anos 60, 60, 61, uma pobreza, meu amigo, né? A barra sempre recuada ali, vivendo de agricultura de subsistência, sem muita perspectiva. Todo mundo foi embora, os rapazes iam embora, porque não tinha, cidadezinha pequena, e Dingo viveu ali. Mas em 58, com o advento ela se emancipou, o prefeito colocou Dingo como para fazer recolher o lixo das casas num carrinho de mão. E eu achei a ideia original, né? Deu um emprego a ele. E aí ele vinha nas casas. Mas no lixo naquele tempo era só um lixozinho. As pessoas varriam o lixo. E era de pequeno volume, né? Então ele carregava num carrinho de mão. Ia jogar lá perto do açude. Tinha uma sinetazinha, ele parava na porta, batia a sineta, as pessoas vinham e jogavam o lixozinho ali. Eu não me lembro se era diariamente. Não me lembro. Mas me marcou, Dingo me marcou com essa, que eu nunca tinha visto, né, recolher o lixo em um carrinho de mão em uma cidade, né? Foi uma coisa diferenciada.
Bastante inusitado.
E viveu até, mas depois ele começou a beber, e não durou muito, né? A bebida e a doença, né? E levou Dingo para a morte.
Muito bom. Carlos, você lançou o seu livro em sua terra natal. Como foi esta sensação, esta noite de autógrafos, realizando esse desejo que de repente não existia, de repente aflorou e acabou sendo concretizado? Como ser ali o autor, a pessoa que fica, né, recebendo os amigos, e esses amigos ou adquirem ou ganham o presente de um livro e você autografa, dedica? Como é essa sensação?
É maravilhosa, como eu te digo, massageia a vaidade e o orgulho, né? Eu fui na Câmara dos Vereadores, o prefeito Neo de Barra do Mendes hoje é meu amigo de infância. Então, quando apareceu essa ideia, eu procurei saber onde poderia acontecer. A secretária da Educação me ofereceu uma sala e me deram o telefone do secretário de Educação e de Cultura, que ele é um cara fantástico, você devia conhecer esse rapaz, ele se chama Leandro Antiques. Ele conhece a história de muita gente, rapaz. Ele tem uma cabeça ele conhece história de tanta gente de Barra do Mendes. Se você for conversar com o Leandro a respeito de Horácio, de Militão, do pessoal Velho Emílio de Matos lá, aquelas lideranças dali que antigamente existiam, né? Como Jubilino Funegundes e Morro de Chapéu, que desapareceu esse tipo de liderança. E em Barra do Mendes tinha Antônio de Odílio, Militão Coelho, Emílio de Matos na Olho d'Água do Espírito Santo. Então ele conhece muita gente. Aí ele disse, não, cara, vamos fazer na Câmara dos Vereadores, que tem ar-condicionado, tem iluminação, cadeira, não precisa arrumar nada, está lá. E a Câmara ainda vai, né, tem um cafezinho para o povo e tal. E eu digo, tá bom, fica um pouquinho recuado da Barra, mas disse, não, não tem problema não, quem tem carro vai e tal, e quem quiser vai. Foi à noite, não tinha um número razoável de pessoas, mas eu fui bem recebido. E, né, bem, as pessoas, muitos amigos foram, me parabéns, tiraram fotos. Foi uma noite muito, muito gostosa, né? Todos os livros que eu vendi foram vendidos, foram vendidos. Foi uma noite muito boa. Eu fiquei muito agradecido depois, fiz um texto de eu agradecendo a ele, a Nel. E vamos partir para o Morro do Chapéu. Uhum. Já comecei com o Cal, provavelmente início de junho. O teatro está arrumando. Eu estou aqui em Barreiras, devo voltar dia 24. E eu já comecei com o Cal e com Dantinhas. Início de junho a gente faz aí Morro do Chapéu.
Você falou de alguns lugares de Barra do Mendes. Eu me recordo muito de nomes como São Bento, que é ali pertinho, né?
É.
A Queimada do Mendes, que é na chegada, é antes de Barra do Mendes, quem vai por Irecê, Ibitá e Ibipeba. E na serra tem a Canarina,
que você já passa lá, passou da Canarina, vai lá pegar a 242 lá em Seabra já.
Antes de Canarina, Antari,
Peixe e o Milagre, onde eu nasci.
O Milagre, pronto, Milagre. Então...
Eu nasci.
Então não estou muito esquecido de muita coisa de lá não. Morei lá apenas 10 meses, foi muito agradável. Barra do Mendes, um lugar muito aprazível, um povo também muito hospitaleiro e culto. Aí está a prova, né, da figura de Carlos Caruá, que a gente goza da amizade e fica muito feliz em poder estar trazendo aqui para este bate-papo agradabilíssimo, que se encerra colocando mais uma moda. Você sugeriu a música Numa Voz, e eu acabei pedindo permissão para mudar somente os intérpretes. Você pede Augusto Calheiros, Chuá Chuá. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com esta música nas vozes de Cascatinha e Iana, que são, assim, digamos, baluartes, né, do sertanejo caipira e da época também, né?
Ela de Araras, ele de Araraquara.
Aí. Para ouvir a fonte cantar, Chuá Chuá, Cascatinha e Iana. Tem algum significado? Dedica para alguém? Fique à vontade.
Não, essa música eu conheci em Barra do Mendes, na época dos cinemas, das chanchadas da Atlântida, com os cantores que apareciam, que vinham, né? As chanchadas da Atlântida eram maravilhosas. Que tempo bom, Léo, do tempo de Oscarito, Grande Otelo, Silfar, Eliana. Mas, rapaz, era fantástico esse tempo. E eu conheci essa música nesse tempo. Sempre gostei de música, né? Acho que eu não fico um dia sem ouvir música. Todos os dias eu vou dormir ouvindo música. E essa música é muito bonita e fala de daqueles tempos, dos bons tempos, né? Eu ofereço isso aos seus ouvintes. É uma canção. E essa dupla que você falou aí, eu a admiro muito, né? Eu admiro muito, conheço a história de Cascatinha, conheço a história de Ana. Não poderia deixar de me conhecer, acho que você também conhece, né? Todo mundo, quem gosta de... Eles são fantásticos, viveram juntos até a morte dela. E ele continuou, mas como dupla eles eram fantásticos. A terça de Cascatinha que faça, na terça que eles cantam em terças, é fantástico, eles dois. E Cascatinha, Ana, ela é a voz de Ana... Ela é uma das grandes vozes do Brasil.
Verdade.
Ela é uma das grandes vozes do Brasil, a nossa Iana.
Eu quero lhe agradecer por se disponibilizar, mesmo à distância, estarmos preparando esse momento para os nossos diletos ouvintes. E, claro, agradecer por esta parceria, por esta amizade, por esta oportunidade de, no espaço que a internet nos permite estar, você também se permitir estar lançando seus contos, suas crônicas, né, suas histórias e de repente a gente assistir nascer mais um livro. É gratificante ver que o nosso trabalho também acaba colaborando para a realização de sonhos. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Léo. Eu que lhe agradeço. E breve vamos estar juntos aí em Morro do Chapéu. Um abraço para os seus ouvintes.
Outro abraço e a gente ouve agora a Cascatinha em Ana para ouvir a fonte cantar chuá chuá.